O Satanás tem um hábito de enganar a nós e tem um hábito de destruir a nossa fé, seja por criando dúvidas, seja por criando medos, seja por criando várias ansiedades e muitas vezes é através de raciocínio humano separado de Deus. Raciocínio humano, sem terem Deus nesse raciocínio. Ele, Satanás, fez isso no passado e fará isso de novo. Queridos irmãos, nós precisamos de ter muito cuidado, pois ele causou grande divisão na Igreja de Deus. Na Igreja de Deus primitiva, a partir dos anos de 70, após a destruição do templo, até cerca dos anos 120, ele fez grande divisão na Igreja de Deus. Na era moderna, há cerca de 20 anos atrás, ele fez o mesmo. E, queridos irmãos, certamente, ele não está sentado nas mãos dele, sem fazer nada. Ele certamente está planejando outro ataque à Igreja de Deus. Por isso, precisamos de estar preparados. Precisamos de ter as nossas defesas prontas. Não nos devemos enganar com as ciladas de Satanás. Precisamos de fortalecer a nossa fé. Precisamos de batalhar diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Perdão. Queridos irmãos, o tema do livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, pouco antes do Apocalipse, Epístola de Judas, é esse tema, é batalhar diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. E é o meu tema de hoje. E por isso vamos fazer, digamos assim, um estudo bíblico desta epístola de Judas. Judas, como diz aqui no versículo 1, era um servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Como vemos aqui, irmão de Tiago, como sabemos, Tiago era irmão de Jesus Cristo. Por isso, Judas nem tinha coragem de dizer que era irmão de Jesus Cristo. Está claro que ele era. Ele e mais eram parte quatro irmãos de Jesus Cristo. Como podem ler em Mateus 13:35 ou em Marcos 6, versículo 3. E depois ainda tinha irmãs. Por isso é possivelmente quatro irmãos, Jesus Cristo, cinco irmãs, como é plural, pelo menos duas, seriam sete, uma família de sete irmãos e irmãs, pelo menos. Esta epístola de Judas foi escrita à volta do ano de entre 80 a 90, depois de Cristo. Isto teria sido, por isso, no período, digamos, desta escuridão, desta escuridão histórica. Porque na história secular, entre o período de 70 a cerca de 120, do século 120, do ano 120, perdão, do primeiro ao segundo século, houve um período que é conhecido como o período das sombras, porque não se sabe historicamente os detalhes, mas o que se sabe é que a Igreja de Deus, ao início desse período de sombras, isto é, aos anos 68, 69, desse período até esse, era uma igreja dedicada a certos princípios que vemos, os quais, quando a cortina se levanta, depois do ano 120, vê-se uma igreja completamente diferente. Diferente dos dias de Pedro e de Paulo. Como o Sr. Herbert W. Armstrong, o ministro que Deus usou nesta era moderna para estabelecer ou restabelecer as doutrinas originais da Igreja Primitiva, ele dizia que basta olharem para as epístolas gerais, das quais a epístola de Judas é uma dessas. Basta olhar para as epístolas gerais para termos uma ideia do que se passou nessa era das sombras. E por isso, entende-se que a epístola de Judas, que foi escrita durante esse próprio período das sombras, entre os anos cerca de 80 a 90, da era corrente, da era cristã. E por isso o que temos aqui é um período em que a Igreja estava a madurar no ensinamento de Cristo, estava a ter melhor conhecimento nos ensinamentos de Cristo, as doutrinas básicas estavam fixas e estavam a ser dadas, através de Paulo e Pedro, aos ministros. Mas o que estava a acontecer é que certas pessoas vieram furtivamente e começaram a modificar o Evangelho. Começaram a mudar o Evangelho. Por isso é que digo, precisamos ter cuidado com estes raciocínios humanos à parte da Bíblia, à parte de Deus, que criam dúvidas e medos e ansiedades e mudanças na verdade. E o que se acaba por ter, então, é um desvio da fé, um desvio da verdade. E é exatamente o que nós precisamos ter cuidado hoje. Precisamos de ter a certeza que a fé, nós estamos a batalhar pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos durante o período de Jesus Cristo, batalhar por essa fé e mantê-la em nós, mantermos direitinhos nessa fé, sem dúvidas. E é exatamente o que se passa hoje em dia, queridos irmãos. A Igreja de Deus, destes últimos, digamos assim, 80 anos, tem amadurecido nestes conhecimentos, mas Satanás está ativo e vai causar dúvidas e divisões, porque esse é uma das ciladas, essa é uma das ciladas dele. É o que ele quer fazer continuamente. E por isso estamos aqui a ler em Judas capítulo 1, que é Judas, que era um servo de Jesus Cristo. Nesse período as pessoas escreviam o nome de quem era a carta ao início, hoje em dia nós escrevemos ao fim, davam a assinatura, digamos assim, ao início. E diz que era um servo de Jesus Cristo, que era um servente, é, digamos assim, um escravo de Jesus Cristo. E ele estava, por isso, a dar uma mensagem de Jesus Cristo. Estava a dar uma mensagem que vinha diretamente da cabeça, do chefe, do líder da Igreja de Deus. Que o líder da Igreja de Deus é Jesus Cristo. Ele é que é a cabeça. Cabeça do corpo de Cristo. E a Igreja de Deus é o corpo de Cristo. É um corpo espiritual. Depois está a dizer assim, irmão de Tiago, ora, obviamente é o Tiago que escreveu a epístola de Tiago, uma pessoa bem conhecida, e depois diz assim, aos chamados, àqueles que eram chamados. A Igreja de Deus representa o povo de Deus, que foi chamado pelo Pai. Ninguém pode vir ao Pai a não ser que seja chamado pelo Pai. Ninguém pode vir a Cristo a não ser que seja chamado pelo Pai. João 6, 44. E esses foram chamados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A eles, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Queridos irmãos, somos separados e santificados pelo Pai através do poder do Espírito Santo. Vejam, por exemplo, em Colossenses, capítulo 1, contenham assim uma marca-marcazinha no Judas, porque vamos voltar aí, mas vejam, por exemplo, em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, vamos começar a ler no versículo 12 e 13. Diz assim, dando graças ao Pai, que vos fez idóneos, isto é, coparticipantes, à parte que vos cabe da herança, coparticipantes da herança dos santos da luz. É o Pai que nos faz coparticipantes da herança. É Ele que nos santifica. É Ele, versículo 13, que nos liberta, nos libertou do império das trevas. Isto é um milagre. Quando nós começamos a entender, a verdade é um milagre. A maioria do mundo, 99,99% do mundo, não entende a verdade. Porquê? Porque não tem este milagre de serem libertados das trevas. Ele é que nos libertou do império das trevas. E nos transportou, nos levou para esta verdade, para este entendimento, que é para sermos filhos e filhas de Deus, dentro do reino de Deus, que é o reino do Filho do seu amor. Queridos irmãos, é o Pai que nos traz para dentro do reino do Filho do seu amor, do reino de Deus. E vejam, por exemplo, aqui no versículo 19, porque aprouve a Deus que nele, isto é, que em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude, todo o poder, toda a divindade, toda a plenitude. E nós, por isso, somos transportados para dentro do corpo de Cristo, como verdadeiros cristãos, para dentro da Igreja de Deus, que é um organismo espiritual. Continuando então a ler em Judas, vejamos aqui, estamos a ler aqui, misericórdia, paz e amor. O amor é o amor de Deus. E pelo qual precisamos de andar de acordo com o caminho de Deus, que é o amor dele. Falaremos um pouco mais disso ao fim, quando vamos falar acerca dos versículos 21, por exemplo. Versículo 20 e 21. Continuando então a ler no versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, eu queria estar a escrever acerca da nossa salvação, foi que me senti obrigado, em vez de escrever acerca disso, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ele queria estar a escrever acerca da nossa salvação, mas foi inspirado, através do poder do Espírito Santo, pela cabeça, que é Cristo, pelo chefe da Igreja, a exortar, diz assim, a batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Queridos irmãos, nós precisamos de batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Porquê? porque erros doutrinais estavam a ser infiltrados para dentro da Igreja. E por causa disso, estavam-se a desviar, embora assim tão devagarinho, estavam-se a desviar da verdade. E, queridos irmãos, nós precisamos de ter cuidado que isso não aconteça de novo. Temos de batalhar. Temos que, digamos assim, agonizar nesta batalha. Esforçarmos nesta batalha. E precisamos de ter a certeza que estamos a seguir o ensinamento de Jesus Cristo corretamente. Não é simplesmente deslizar por aí afora. É esforçarmo-nos a mantermo-nos fortes no ensinamento de Jesus Cristo. Porque diz assim, porque essa foi a fé que foi entregue aos santos uma vez por todas. Quer dizer que uma vez que foi entregue aos santos, está completa. Não vai ser alterada. Com novos conhecimentos, novas ideias. Não. Não. A mesma palavra aqui, usada como foi usada, por exemplo, em 1 Pedro 3,18, onde diz que Jesus Cristo sofreu uma vez por todas. Queridos irmãos, não há outra fé. Não há outra revelação, não há nenhuma nova verdade. A verdade é que foi revelada aqui, uma vez por todas, e entregue aos santos. Sim, pode ser que venhamos a entender as coisas um bocadinho melhor, mas a verdade é a mesma. Quando Jesus Cristo veio à Terra, ele trouxe ensinamentos do Pai. Isso tinha sido profetizado. Moisés profetizou isso. Moisés profetizou acerca de o profeta que viria, que seria maior que Moisés, e que nós devíamos de seguir esse profeta. Isso foi escrito no sermão, ou foi descrevido no sermão de Pedro em Atos capítulo 3. Vejam comigo, se faz favor, em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Aqui vemos o discurso de Pedro no templo. E ele diz assim, em Atos, capítulo 3, versículo 22. Diz assim, disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Isso foi extraído de Deuteronômio 18, versículo 15 a 16. E depois um pouco mais adiante, no versículo 19 de Deuteronômio, mas aqui no versículo 23 de Atos 3, diz assim: acontecerá que toda a alma que não ouvir esse profeta, estou a ler no versículo 23 de Atos 3, acontecerá que toda a alma que não ouvir esse profeta, toda a alma que não ouvir Jesus Cristo, será exterminada do meio do povo. Você pode dizer, isto é uma coisa radical. É o que a Bíblia diz. Ouvimos Jesus Cristo ou morremos. Ponto. Final. Jesus Cristo trouxe ensinamentos adicionais que Moisés não tinha dado. Entendimentos adicionais. Essa é a fé que foi entregue aos santos uma vez por todas por Jesus Cristo. E se nós não ouvirmos esse profeta, que era semelhante a Moisés, mas simplesmente maior que Moisés, Se não ouvirmos esse profeta, que é Jesus Cristo, seremos exterminados do meio do povo. Isto é, a verdade que Jesus Cristo nos deu não pode ser suplantada ou substituída por nova verdade. Você tem que se manter fiel a Jesus Cristo. Falsos professores e mestres e religiosos e pastores vão reinventar a cristianidade, como fizeram. E foi o que aconteceu. Quando a cortina se levantou, depois dos anos 120, o cristianismo era diferente daquele primitivo durante os anos de Pedro e Paulo. Queridos irmãos, depois do século, dos anos 120, ainda houve mais mudanças. Por exemplo, o Conselho de Niceia, a mudança para o domingo, a mudança da introdução da Trindade, a mudança da introdução do que chamam em inglês Easter, ou em português chamamos o domingo da Páscoa. Não estou a falar da Páscoa, mas estou a falar do domingo da Páscoa, que é diferente. Isto é, houve mudanças aos dias santos de Deus, aos dias santos anuais, ao ensinamento da natureza de Deus, ao ensinamento de quando é que devemos adorar a Deus, qual é o dia santificados por Deus. Por isso, essas pessoas estavam e estão hoje em dia a mudar, a alterar o que Jesus Cristo ensinou. Mas lembrem-se, a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1, versículo 26. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Não é uma nova verdade. E por isso, continuando então a ler aqui em Judas, estamos a ler no versículo 3, precisamos de exortar-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Aos santos. São pessoas santas. O que é uma pessoa santa? É porque ele pertence a esta organização ou àquela organização? Não. Uma pessoa santa é porque são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E por isso têm o Espírito Santo deles, do Espírito Santo de Deus. Pertencem a ele. E esses são parte deste organismo espiritual, que é o corpo de Cristo. Não é uma organização física, é o corpo de Cristo, que é um organismo espiritual, que é a verdadeira Igreja de Deus. E esses santos receberam essa fé, uma vez por todas, através de Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que nos deu as palavras do Pai. Leiam aqui em João 17. João 17. Versículo 6 a 8. João 17 foi aquela oração final, detalhada aqui na Bíblia, antes de Cristo morrer. Em João 17, versículo 6 a 8. E diz, manifestei o teu nome, disse Jesus Cristo na oração, aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me os confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Perdão. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado, que o Pai deu a Jesus Cristo, provêm de ti. Provém do Pai. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Jesus Cristo transmitiu as palavras que o Pai deu a ele. Por isso temos que ouvir este profeta, porque falou diretamente da boca do Pai. Os ensinamentos. Este profeta que temos que seguir. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. As palavras saíram dele, do Pai. E o Pai enviou a Jesus Cristo para vir à terra, que era o Verbo, que era a pessoa, que era o porta-voz. Aquele por quem tudo foi feito. Esse esvaziou-se e veio para a terra. Vejam, por exemplo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 11 a 12. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 a 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado, isto é, pelo Paulo, não é segundo o homem. Paulo não estava a pregar as ideias dele. Não eram as ideias paulinas. Estava a pregar o ensinamento que recebeu de Jesus Cristo. Veja, porque, versículo 12. Porque eu não recebi, não aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo se apresentou e revelou a Paulo pessoalmente. Mas, infelizmente, o que temos hoje em dia no mundo é um evangelho de Cristo que é pervertido. É exatamente o que Paulo diz aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Admira que estejais, Gálatas 1, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão, não é uma coisa completamente diferente, mas é uma perversão, uma distorção, uma alteração. Senão que há alguns que vos perturbem e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho que vá além, que ultrapasse, que tenha verdades novas, adicionais, do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o Evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Queridos irmãos, não podemos adicionar aos ensinamentos de Jesus Cristo que Ele deu, que Ele nos deu, pela boca dEle ou pela boca dos seus apóstolos. Estou aqui no Novo Testamento. Vejam em 2 João, capítulo 1, versículo 9. 2 João, capítulo 1, versículo 9. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: todo aquele que ultrapassa, que vai além, como lemos em Gálatas, da doutrina de Cristo, e nela não permanece. Não porque tem uma verdade nova. Não. Aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, que vai além da doutrina de Cristo, e que nela não permanece, não tem Deus. Mas o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Queridos irmãos, acho que é muito claro. Acho que é muito claro. Temos que fazer exatamente como Ele ensinou. E aí está um perigo. Se nos desviamos do que Jesus Cristo nos trouxe, estamos em problema. Temos problemas. Mas o que se passa é que homens estavam a perverter a verdade. A perverter. Estavam a ultrapassar. A perverter a doutrina. Vejam em Judas, capítulo 4. Judas capítulo 4. Diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Isto é, furtivamente, às escondidas, sem... Foi um bocadinho assim, depois só um outro bocadinho, depois só mais outro bocadinho, depois mais outro bocadinho. Criando dúvidas nisto, criando dúvidas naquilo, e criando as dúvidas naquilo, e depois começando a... Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, isto é, secretamente, furtivamente, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados, foram profetizados que aconteceria para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem. A graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano. Em grego, a palavra aí é Deus. O nosso único Deus e Senhor, Jesus Cristo. O nosso único Theos e Senhor, Jesus Cristo. Deus. Queridos irmãos, trouxeram coisas secretamente. Vejam em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também há entre vós falsos ministros, falsos pastores, falsas pessoas que se chamam pastores de Cristo, os quais introduzirão dissimuladamente, secretamente, furtivamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem, de serem anticristo, o soberano Senhor que os resgatou. Quem é o soberano Senhor que nos resgatou, que pagou com a vida dele por nós? Jesus Cristo. Trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Queridos irmãos, isto não é brincadeira. As mudanças que aconteceram, a apostasia que aconteceu na Igreja de Deus nos anos 1995 e 94, à volta desse período, foram introduzidas furtivamente, com dissimulação, a dizer, olha, nada mudou. Mas depois admitiram que tinham mudado tudo. Vejam o que diz aqui em Deuteronômio 13, na lei. Deuteronômio 13. Deuteronômio 13, versículo 1-5. Deuteronômio 13, versículo 1-5. Quando qualquer profeta, quando qualquer ministro, quando qualquer pastor ou sonhador, olha, tive este sonho, tive esta visão, se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou um milagre, e suceder o tal sinal ou prodígio, não só diz que uma coisa vai acontecer, mas depois acontece. Ele diz, olha, isto vai acontecer, pá, pá, pá. E acontece exatamente dessa maneira que ele diz. Este sonhador teve este sonho, teve esta visão, olha, isto vai acontecer. Bang, e depois acontece exatamente como ele sonhou. E disser, vamos após outros deuses. Olha, vamos a seguir Jesus Cristo desta maneira. Não é daquela, mas desta maneira. Afim de contas, é seguir outro Deus. Porque há o caminho que Jesus Cristo nos deu e não há outro caminho. Que não conheces e sirvamo-los. não ouvirás as palavras desse profeta, ou sonhador, desse ministro, ou desse pastor, não ouvirás as palavras dele? Porquanto o vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a força da vossa vida, isto é, toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos. Ou estas pessoas dizem, olha, Cristo ressuscitou no domingo, por isso. Ah, agora, guarda o domingo. É mentira. Primeiro, porque Jesus Cristo não ressuscitou no domingo. Ressuscitou no sábado. Oh, como pode ser? Olha, vocês precisam de estudar esse assunto. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e ele servireis, e a ele vos achegareis. Esse profeta, esse ministro, esse falso pastor ou sonhador, será morto. No Novo Testamento, esta morte representa a segunda morte. Pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da terra da servidão e vos para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus. Esse falso profeta vos desencaminhou. Assim eliminarás o mal do meio. Queridos irmãos, falsos profetas vão aparecer. E nós precisamos de resolver o assunto na cabeça. Resolver esse assunto diretamente, respeitosamente, mas temos que nos manter em pé. Na verdade. Não nos desviarmos da verdade. E esses nos guiam, nos conduzem à libertinagem. À libertinagem. Ensinam perversão da doutrina. Oh, é só fé, é só isto. Perversão de Romanos 3, 28, ou perversão de Efésios 2, 8 a 9, porque estão a usar a liberdade de Cristo como uma oportunidade para as paixões da carne. E por isso dizem que são piedosos, mas estão a negar a Deus, como dizem Tito. Tito, capítulo 1, versículo 16. Queridos irmãos, precisa de ter cuidado com isso. Aqui vê-se em Judas que Judas foi inspirado a escrever esta carta com este aviso, porque estavam a haver grandes problemas a aparecer na igreja. Como diz assim, certos indivíduos se introduziram. Não é que se vão introduzir, introduziram. E que transformam em libertinagem, já estão a transformar. Continuando então no versículo 5. Do versículo 5 ao versículo 19. Então, uma secção interessante, porque dá exemplos de coisas que se passaram e depois ajuda-nos a reconhecer esses falsos mestres ou ministros, ou pastores, pondo isso em 5 grupos. 5 grupos. Exemplos do passado e 5 grupos de aplicação ao presente. Por isso, exemplo do passado e uma aplicação. Primeiro grupo, exemplo do passado e aplicação. Segundo grupo, do versículo 5 a 19. Então vamos analisar esses 5 grupos brevemente. O primeiro grupo está em Judas 3 a 8. Perdão, Judas 5 a 8. dos 5 a 7, está o exemplo do passado. No versículo 8, está a aplicação para hoje em dia. Então vejamos o exemplo do passado deste primeiro grupo. Neste primeiro grupo, no versículo 5 a 7, dá 3 exemplos do passado. E diz assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Vocês sabem isto? Eles não acreditaram, não obedeceram. Esse era um grupo de adultos que saíram do Egito. Foram 40 anos no deserto. Mas não creram, não obedeceram. E morreram no deserto. O segundo exemplo do passado diz assim: e os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, não obedeceram. Ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Os anjos que desobedeceram vão ser castigados, vão ter um juízo, e eles sabem que esse juízo vem. Vê-se em Isaías e em Ezequiel, como, por exemplo, Satanás se desviou do caminho. O terceiro exemplo: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvinhas, que, havendo-se entregue à prostituição com aqueles, segundo após outra carne, são postas, por exemplo, do fogo eterno, sofrendo punição. São exemplos do fogo que destrói completamente, para sempre, sofrendo punição. Por isso temos aqui 3 exemplos de desobediência. 3 exemplos de desobediência. Agora vejamos a aplicação para hoje em dia, no versículo 8. Ora estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminaram a carne, também rejeitaram o governo, e difamaram autoridades superiores. Rebeldes. Fizeram vários atos impuros, pecaminosos, desobedeceram. Rejeitam a autoridade, desobedecem as autoridades. Têm, isto é, sem o seu vontade própria. São desrespeitosos. E terceiro, diz aqui, difamam autoridades superiores. Falam mal das autoridades superiores. Não têm medo de falar mal dos seus, daqueles que estão acima deles. Não têm medo de falar mal dos pastores da verdadeira Igreja de Deus. Por exemplo. Esse é o primeiro grupo. Esses desobedientes. Segundo grupo. Está no versículo 8, no versículo 9 e 10. No versículo 9 está o exemplo do passado, e no versículo 10 está a aplicação para hoje em dia. O exemplo do passado, no versículo 9, é: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Daniel. Vocês lembram-se de Daniel, que falou que acerca de Michael, de Miguel, que era esse grande príncipe, até ele foi respeitoso. Isso é um exemplo para nós hoje em dia, para respeitarmos aqueles que estão em autoridade. Estes, versículo 10, aqui está, estes homens, estas pessoas, estes homens, hoje em dia a aplicação para hoje, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos, isto é, como animais sem razão, isto é um insulto a estes agnósticos, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Aqui está a aplicação, no versículo 10. Primeiro, dizem mal do que não entendem. Não entendem, então dizem mal. Não entendem, por isso acusam, então a difamar. E depois diz, por instinto natural. Isto é, que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus. É por instinto natural. Como brutos sem razão. Isto é, como animais. Porque não têm Espírito de Deus. Até nestas coisas se corrompem. Terceiro, são corrompidos. Porque só têm entendimento humano para seguir as coisas do mundão. Por isso vemos aqui, os primeiros eram desobedientes, os segundos eram, faltavam respeito. O terceiro grupo está aqui em Judá, versículo 11 a 13. No versículo 11 está o exemplo, e no versículo 12 e 13 está a aplicação. Aqui no versículo 11 diz, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Tinham outros motivos, outras motivações, seja fosse de Caim, que odiou, enganou e matou, de Balaão, por causa de dinheiro, da avarência do dinheiro, da cobiça do dinheiro, embora fosse um servente de Deus, é como homens hoje usam a religião para ganharem dinheiro. E terceiro, parecem na revolta de Corá. Isto era, presunçosos, desprezando autoridades e o seu futuro está certo. Por isso é que diz, ai deles, ai deles. Aqui tinham outros motivos, fosse isso ódio, matar, ganância, usando a religião para dinheiro, ou serem presunçosos, serem rebeldes, como Corá. Esses são exemplos do passado. Em versículo 12 e 13, temos a aplicação para hoje, acerca desses motivos. Diz assim, estes homens, são, uma vez mais, a aplicação começa com estes homens, estes, são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Sim, estes homens. São como rochas submersas, são como perigos que não se veem nas nossas festas. Quando vamos para a festa, quando nos congregamos, festas de fraternidade, estão aí para causar problemas. Banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Pastores que a si mesmo se abastecem. Estão interessados em eles próprios. Nuvens sem água impelidas pelos ventos. Andam por aí a causar problemas. Ou árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas. árvores que deviam estar na estação a dar fruto e não tinham fruto nenhum. O período era para terem fruto e não tinham fruto nenhum, zero fruto. Duplamente mortas. Isto é, a segunda morte, a morte eterna. Desarraigadas. Foram retiradas do chão pela raiz e são mortas completamente, eternamente mortas. Isso aí vemos, nesta aplicação, são pessoas que estão misturadas connosco, mas não dão fruto. Segundo, são ondas bravias do mar que expungam as suas próprias sujidades. Estão descontentes. Como o mar, assim, irritado, descontentes, o mar cheio de ondas, descontentes, irritados. E depois diz assim, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Estão sendo influenciados por estes demónios que vão ser castigados eternamente. Estão a ser afetados por este espírito errado. Porque este espírito errado está a afetar estas pessoas. E por isso, vê-se aqui pessoas com vários motivos ou motivações. Primeiro, eram desobedientes, desrespeitosos e várias outras motivações que se juntam entre nós. Causam problemas, estão descontentes, estão a causar problemas. E o quarto grupo aqui, no versículo 14, 16. No versículo 14 e 15, dá os exemplos do passado. São pessoas que dizem coisas e que vão ser julgadas pelo que sai da boca. Precisa ter cuidado com o que sai da boca. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Sim. Há o livro de Enoque, que não é escritura, mas simplesmente citar um livro ou citar uma pessoa, não quer dizer que citar essa pessoa ou um livro aí seja escritura. Simplesmente estamos a citar esse livro. Estão a citar o livro em que está escrito que Enoque, o livro de Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Queridos irmãos, quantos santos é que existiam durante o período de Enoque? Dizem nos seus milhares, miríades, milhares. Mas no livro de Gênesis só vemos quem? O Abel, o Sete e Enoque. Talvez haja outros, mas o livro de Gênesis só fala três. Acho que está um bocadinho curto, de milhares. Por isso vê-se aqui, projetando para o futuro. Vê-se aqui que os serventes de Deus, que é Enoque neste caso, profetizou. Os serventes de Deus estão a profetizar, estão a avisar de que vai haver um julgamento. Você pode dizer o que quer dizer, mas virá um tempo de julgamento. E nós vamos ter que responder, temos que dar contas do que sai da boca. Vocês tomem nota para estudarem, por exemplo, Eclesiastes 12, 13 a 14. Precisamos de fazer o que Deus diz para nós fazermos. Isso é que é importante. E vejam como Jesus Cristo disse em Mateus 12, 36 e 37. Tudo que sair da nossa boca, vamos ser julgados. Por isso precisamos ter cuidado com o que sai da boca. Diz assim, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríadas para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Temos cuidado do que fazemos e do que dizemos. Muito cuidado. Muito cuidado. Os tais, isto é, esses homens, versículo 16, são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. São murmuradores e descontentes. Andam segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Grandes coisas saem na boca. Por isso vemos pessoas que estão descontentes, estão a murmurar, estão a dizer coisas mal. Estão sendo guiados pelas suas paixões. E as bocas deles falam coisas que não deviam de falar. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Queridos irmãos, precisamos ter cuidado. Depois, o quinto grupo é em Judas 17 e 18. E depois, esse é o exemplo do passado. E 19 é a aplicação de hoje em dia. 17 e 18 diz assim, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Vai haver pessoas que vão dizer mal da verdade, que vão escarnecer, vão gozar, dizer, isso. E a aplicação para hoje em dia. São estes os que promovem divisão. São estes os que promovem divisão. Segundo, sensuais. Isto é controlado pelos impulsos deles. E terceiro, que não têm o Espírito Santo de Deus. Por isso não ouçam eles, porque não têm o Espírito Santo de Deus. Esses que causam divisões, são sensuais, não têm o Espírito Santo de Deus. Então no versículo 20 diz assim, 20 e 21, como é que devemos de batalhar diligentemente pela fé. Uma vez dando estes cinco exemplos de desobediência, de infâmia, de pessoas que têm vários motivos, que são desrespeitosos, que dizem coisas que não deviam dizer, que causam divisão. Estes estão-se a infiltrar na igreja. Cuidado. E então diz assim, vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Queridos irmãos, aqui está, vós amados, mantenham-se fiéis. Mantenham-se fiéis. Edifiquem a vossa fé santíssima. Nós temos que ter mais e mais confiança em Deus, conforme estamos mais e mais tempo na igreja. Tal como Abraão, inicialmente tinha pouca fé, mas ao fim do bastante tempo teve uma maior fé para ser provado num teste muito grande. Ele cresceu em fé. Nós temos que crescer nessa fé. Diz assim, edificando na nossa fé santíssima. Isto é, alimentar da palavra de Deus. Alimentar-nos na palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a mantermos direitos e mantermos na fé. Segundo, diz assim, orando no Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas enfermidades, quando temos dificuldades, quando não sabemos orar, é o nosso, digamos, a nossa conexão com o Pai. É como se fosse um cordão umbilical que nos liga ao Pai. Precisamos de orar no Espírito. É o Espírito que nos ajuda a orar. E em terceiro lugar, guardai-vos no amor de Deus. Estes são os três pontos para nos mantermos, para batalharmos diligentemente pela fé, edificando a fé santíssima, orando no Espírito e guardando-vos no amor de Deus. Eu dei um sermão, há umas semanas atrás, acerca das virtudes, da escada de virtudes. E a parte final dessa escada é o amor de Deus. Porque esse amor nos guarda. Esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Em fé, em esperança, em paciência, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Como é que nos mantemos no amor de Deus, queridos irmãos? Guardamos os mandamentos da lei de Deus. João 15, 10. Romanos 13, 10. Guardamos as leis de Deus. E por isso, temos de ter esperança na misericórdia. Porque sem a misericórdia de Deus, nenhum de nós passaria o teste. E porque precisamos da misericórdia de Deus, temos que ter misericórdia para outros. Deus pode trabalhar por eles, mas temos de ter paciência e misericórdia por eles também. E digamos assim, estes dois versículos são um guia simples, mas muito efetivo, de princípios muito importantes para batalharmos diligente pela fé que uma vez para sempre nos foi entregue. E depois disso, diz como é que devemos de tratar aqueles outros que se estão a desviar do caminho. No versículo 22 e 23. E compadecei-os de alguns que estão na dúvida. Em primeiro lugar, tenham misericórdia, sejam pacientes, tenham compaixão daqueles que duvidam. O primeiro ponto. Segundo, salvai-os arrebatando-os do fogo. Isto é, salvem, arrebatem-nos do fogo. Se eles têm dúvidas, porque estão a brincar com o fogo, ajudem-nos a sair disso. O primeiro são aqueles que precisamos de os ajudar com o ensinamento correto. Têm dúvidas. Aqueles que depois já se estão a meter dentro do fogo, já estão em mais perigo, já estão para além das dúvidas, estão a brincar com o fogo, para esses precisamos de ajudá-los a arrebatarem-se do fogo. E o terceiro grupo, quanto aos outros, aqueles que não só têm dúvidas, passaram as dúvidas, já meteram-se com os problemas e agora estão profundamente dentro desse problema. Que já abraçaram o ensinamento falso. A esses, diz assim, a esses outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Isto é, odiando até a roupa que esteja contaminada por estas paixões deles. Queridos irmãos, Vemos aqui no livro de Judas um aviso contra aqueles, contra indivíduos que se introduzem com dissimulação na igreja. Estão a transformar a libertinagem, a graça de Deus em libertinagem. Estão a desviar-se do caminho. Precisamos ter cuidado, irmãos. Ter cuidado. Precisamos de batalhar para manter a fé, como vimos no versículo 20 e 21. E precisamos tratar dessas pessoas da maneira como vimos no versículo 22 e 23. O que aconteceu ao fim do primeiro século está acontecendo e vai acontecer ao fim desta era. Queridos irmãos, nós temos que construir as nossas defesas, temos que fortalecer a nossa fé, temos que edificar a nossa fé santíssima e temos que batalhar pela fé que foi uma vez para sempre entregue aos santos. Queridos irmãos, só Deus é que nos ajudará a vencer isto. Só Deus é que nos pode fazer com que nós sejamos vencedores. Por nós próprios, não podemos. Por isso, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante o seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, a Ele seja glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém.